Eu recebo aqui nesse momento, na programação da CBN, seguindo com as nossas entrevistas, o Maurício Valente, terapeuta, e nós vamos falar sobre relacionamentos, como manter um relacionamento saudável após o nascimento dos filhos. Afinal de contas, o nascer de uma criança impacta esse relacionamento, impacta essa rotina e apresenta-se um novo horizonte de possibilidades a partir desse acontecimento que certamente marca a vida ali de quem está se relacionando, desse casal, dos envolvidos. E a gente vai entender um pouco, a partir dessa realidade, como manter então esse relacionamento mais saudável, até mesmo para que isso traga fortalecimentos para que eventuais desafios, eventuais necessidades possam ser superadas também. Maurício, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, Marcelo, o prazer é meu.
Bom, vamos então começar a nossa entrevista falando sobre essa realidade que, bom, muitos casais vão passar em algum momento, que é o fato do nascimento de um filho. E isso muda completamente a rotina do casal. Com base na sua experiência, nos seus atendimentos, na forma como você vem trabalhando, qual é o primeiro impacto emocional mais comum, aquela primeira situação que acontece quando há essa chegada de um filho dentro de um relacionamento?
É o medo, né, Marcelo? Eu acho que o medo é natural, principalmente por parte da mãe, e estamos falando do primeiro filho, porque depois fica mais fácil, mas o primeiro é sempre um mistério, é sempre uma novidade. Isso gera uma ansiedade. A ansiedade é um medo do futuro, né? É um medo, mas é um medo do futuro. Então, esse impacto sobre a mãe é muito marcante. E aí vem uma coisa muito interessante, por quê? Isso é natural, não existe nada errado nisso, nós somos humanos. Então, esse impacto sobre que a mãe passa sobre isso é muito grande. E da onde vem a força dela, Marcelo? Aonde deveria vir a força dela para lidar melhor com esse momento? Ele vem do homem, né? Porque, veja, a mãe vai amamentar, é a mãe que acorda à noite para dar o peito, é a mãe, naqueles primeiros anos, a gente chama de início da vida, a força da mãe é muito mais impactante para a criança. A gente diz assim em terapia que a mãe ensina o amor, a mãe aterra o filho à vida. Então, isso é muito bacana. Tá? Mas de onde vem a força para a mãe fazer isso? A coragem da mãe, o apoio da mãe vem do homem. Então esse é um momento em que o homem ele não pode distanciar de jeito nenhum dessa mãe. E normalmente isso acontece. Tá? A gente sabe que o pai também ajuda, dá banho. Eu sou pai de três, então você dá banho, ajuda. Às vezes a mãe não dorme uma noite, você vai lá e cuida, é isso aí. Mas via de regra, a maior força do homem no início da vida de uma mulher é o apoio a essa mulher. A mulher cuida do filho e ela se sente muito amparada pelo homem. E inevitavelmente vai ter algum momento que a criança vai dormir. Ela tem que dormir. Tá? Tem crianças que têm muito distúrbio do sono. Tá? A gente pega, então a gente orienta para que busque uma ajuda. Mas, invariavelmente, essa criança ela vai dormir. E aí é a hora do casal se apoiar, Marcelo. Tá? E aí eu vou explicando para vocês aí nesse momento uma coisa que pode ser fundamental para que vocês não percam de vista, vocês que estão sendo papai e mamãe jovens agora, ou do primeiro filho, é muito importante saber isso.
Muito bem. Durante a entrevista também nós vamos trazer alguns outros detalhes aqui que eu quero abordar e que eu acho que é importante e vale uma reflexão. Mas antes ainda, Maurício, nós abrimos a conversa falando sobre o nascimento em si dessa criança. Mas tem uma situação antes, e eu acho que vale aqui na nossa conversa também, que é a decisão, quando o casal toma a decisão de ter um filho. E aqui nós temos aquelas realidades em que o casal, ele decide, então esse casal decide em ter uma criança, em ter o seu primeiro filho, uma decisão conversada, dialogada e consciente. Mas também tem aquela realidade que nós não podemos deixar de mencionar, que o casal, às vezes, ele não quer ter o filho naquele momento, mas acaba tendo esse filho, a mulher acaba engravidando. Então são duas realidades em que uma, a criança, ela foi muito desejada e ela quer ser desejada naquele momento, mas também tem aquela realidade da mulher que acaba engravidando num momento em que ela não gostaria, ela não queria ser mãe naquele momento. Como lidar com essa situação da decisão de ter um filho?
Esse é um ponto tão importante que você trouxe, Marcelo, que eu falo assim, tinha que ter uma escola para casais. né? Todo mundo tinha que passar por uma escola de casais na decisão, inclusive, de ser mãe ou ser pai. Porque você está falando de um ponto importante. Essa criança que foi rejeitada, porque em outras palavras é isso. Eu não queria, mas veio, beleza, vamos cuidar. Isso vai ter um impacto sobre a criança. Incluindo o sono, por exemplo. Uma criança que não dorme, ela pode estar vivendo exatamente esse trauma de vida fetal que você falou. E aí vai colocar o casal em pânico, porque a criança não dorme, a mãe não descansa, a mãe não está disposta, o cara não sabe o que fazer, você imagina a bola de neve que vira. Então, claro que se a gente pudesse abordar antes, eu brinco que deveria ter uma escola de casais. Esses casais tinham que aprender muita coisa antes de ser pai e ser mãe, né? Mas isso por enquanto é uma utopia. Então o que a gente faz? A gente lida com aquilo ali que está, né? Vamos remediar. Então o que? Foi desejada? Uma criança desejada, bem planejadinha, vai dormir, vai descansar, ela vai estar muito bem. Uma criança que foi rejeitada, ela vai ter problemas no início da vida. E isso vai trazer, inevitavelmente, porque é o que eu pego em consultório, uma desconexão do casal. Aí é onde a gente orienta, é onde a gente trabalha para trazer essa conexão, porque o filho também depende disso. Veja, um bebê, ele tem uma imaturidade cortical absurda. Então, quem regula um bebê? Quem traz segurança para um bebê? Os pais. Os adultos que convivem com ele, porque ele não vai na escolinha, ele não vai em lugar nenhum. E ele não tem maturidade. Então, quem regula são os pais. Então, olha a importância desses pais, mesmo não querendo aquele filho, não foi a hora, aprender a lidar, como se cuidar como casal, para passar essa segurança para a criança, porque aí você pode destravar essa criança em vários aspectos, inclusive o sono.
Quais são suas considerações, Maurício, quando a vontade de ter um filho ela é unilateral? Às vezes, às vezes a mãe, a mulher, quer tanto uma criança, mas às vezes o pai, o marido ainda não quer, ou vice-versa, às vezes o marido quer muito uma criança, mas a mãe não se sente ainda preparada para a gestação. Como lidar quando há essa vontade, mas é uma vontade muito unilateral, só um dos parceiros quer a maternidade ou a paternidade?
Na teoria, Marcelo, isso é péssimo. Isso traz repercussões negativas para o filho e para o casal e filho na ordem correta. Mas muitas vezes alguém cede. Tá? Normalmente o que eu pego em consultório é mais o homem que cede. A mulher quer muito, o cara não quer
ela
muito.
Ela quer primeiro,
mas
né?
Ah, ela quer primeiro, uhum. Isso mesmo. Mas o homem não quer tanto tal, e acaba cedendo. Esse impacto é muito forte sobre a criança. Então quando me procuram, quando vai até o meu consultório, mas somos humanos, né, Marcelo? Então assim, isso vai acontecer. Não há julgamento sobre isso. São fatos que infelizmente acontecem. Então como eu trabalho? Eu trabalho sobre a conscientização e sobre novos combinados, novas ações que esse casal pode fazer, esse pai que talvez não queria, possa fazer de movimento para libertar o casal e o filho, tá? Então é uma situação muito comum, mas tem solução. Tem abordagem para se fazer clínica para ajudar esse casal a se estabilizar.
Bom, e tem uma outra situação que é complexa e que é a realidade certamente de muitos e muitos pais, sobretudo quando há a chegada do primeiro filho, da primeira criança, e eu acho que no seu atendimento você deve ouvir muito esse relato, que é o pai e a mãe afirmar que houve ali uma troca de prioridade, uma inversão de prioridade. Se antes o casal, sem filhos, a prioridade era somente o casal, a chegada da criança faz com que a criança se torne a prioridade. E aí a gente encontra os seguintes relatos. Ah, eu deixei um plano de lado por causa da chegada do meu filho. Ah, não aceitei uma promoção de trabalho porque eu estava grávida. Ou o marido, não engatei tal projeto porque meu filho se tornou prioridade. Aí eu pergunto para você, até que ponto é saudável e é interessante fazer realmente essa inversão da prioridade sem o pai se anular tanto, deixar a existência dele de lado, sem a mãe deixar a existência dela tanto de lado, priorizando essa criança? Porque realmente, claro, talvez por uma questão de preocupação, é natural que a mãe e o pai se preocupem com a criança, mas existem aqueles momentos que a mãe se negligencia muito em prioridade ao filho, não é?
Isso mesmo. Você tocou num ponto importante que chama planejamento. Planejamento não é só um problema do brasileiro com relação a ser pai e mãe. É empresários que não se planejam, é uma vida financeira de um casal que não se planeja e o filho ele segue a mesma rotina. Muitas vezes chega sem se planejar. Mas tem uma coisa muito importante que não pode se perder de vista. Dentro de uma teoria ligada à parte sistêmica familiar, tudo que vem primeiro tem prioridade. Então lembra quando eu falei a vocês que eu ia dar algumas dicas? Uhum. Então assim, a prioridade é quem veio primeiro. Então olha que interessante, um casal que tem um filho é normal pensar assim, ó, agora o mais importante é o filho. Não, mais importante continua sendo o casal. Quem veio primeiro? Porque se não fosse o casal, o filho não teria chegado. Veja, eu não estou dizendo que o filho não é importante, mas o mais importante é o casal, e aí é quando a família se perde. Porque a mulher chega, ela fica tão desesperada, tão com medo daquele desafio novo, que o filho passa a ser o mais importante, ela esquece o homem, ou vice-versa. Então, o que, que a gente diz? Marcela, assim, o que seria ideal? Uma mãe ficar até 2 anos e meio, 3 anos com a sua criança, para tudo. Mas aí eu digo, isso é a teoria, mas será que a mãezinha aguenta? Será que uma mãe que trabalhou, que também tem as suas vontades, que gosta de participar da sociedade, será que isso é o ideal? Não. Então é interessantíssimo conciliar. Uma coisa é o que é ideal. Outra coisa, o que, que adianta também? Eu ser mãe é o ideal, mas eu fico sofrendo na minha casa porque eu não gosto daquilo? O bebê vai sentir também. Então como que você pode fazer? Que rede de apoio você pode procurar? Você que é mãe. Para trabalhar meio período, para ir fazer suas coisas, uma avó, uma tata, procura saber, contrata bem para te ajudar ali. Não é o mais ideal no início, na ciência do início da vida. Mas Marcelo, funciona muito. A mãe não se perder, se colocar também em prioridade, não só para aquele filho. E o pai é a mesma coisa, só que para o pai, ele já trabalha, o peso maior no início da vida fica para a mulher. O marido tem que estar conectado com a mulher. Essa é a dica. Não é nem com a criança. Claro, ajuda, dá um banho, dá uma comida. Quando já começar ali 6 meses, introduzir alimento. Mas assim, o marido é da mulher. Esse é o raciocínio do homem. É chegar em casa, amor, o que você está precisando? Quer que eu faça ninar um pouquinho para você descansar? E o apoio, o carinho à mulher, que isso a gente percebe que se perde muito, Marcelo.
Eu acho que poderíamos até, talvez, sintetizar um pouco dessa ideia na seguinte lógica. O fato de uma mulher ter se tornado mãe não anulou o fato dela continuar sendo esposa. Então, ela é mãe, mas ela continua tendo a sua função de esposa e ela precisa também dessa liberdade de se permitir também ser a esposa e não somente a mãe. A mesma coisa o pai, não é somente pai, mas também ter a possibilidade de viver a sua vida conjugal enquanto marido também. Então, porque a gente às vezes se depara com essas situações da mulher que deixou de ser esposa porque ela é exclusivamente mãe, ela é mãe integral o tempo todo. O pai também, mesma coisa. Então, claro, é uma situação muito, muito delicada e muito complexa, mas que talvez exigiria esse esforço de uma construção saudável desse relacionamento para que a mãe não deixe de ser esposa, não deixe de ser mulher, não perca as liberdades e todas as vontades que ela tem, assim também como o pai, né?
Isso mesmo, Marcelo. Sabe, chamamos isso de ordem. O que, que é a ordem? É aquilo que vem primeiro, tem precedência. Tá? Essa é a definição. Então você colocou, resumiu muito bem. A mulher é continuar cuidando do seu casamento e o homem também. Agora, o que, que acontece? Isso é muito bonito na teoria, quando o bebezinho dorme, segue os ciclos dele. Agora, quando o bebê tem alguma disfunção, ou é irritado, chora demais, ou não dorme, então assim, ou não quer pegar o peito, então isso vira um caos na família. E aí é onde a gente entra para poder ajudar bastante esse casal, trazer tranquilidade e mostrar, meu, é um desafio, mas está tudo bem. Se vocês seguirem esse caminho aqui, esse caminho, são caminhos que já deram certo para muita gente, são atalhos, e isso começa a trazer o casal de novo para uma reconexão. Claro, Marcelo, se existe amor ainda, se aquele casal ainda quer ficar junto, porque tem isso também, tá? Às vezes eu já peguei casais que tiveram filhos quando estava tudo se acabando. E aí não tem como conectar, cara. Não adianta, porque aquilo ali até afasta. Aí é uma outra realidade que a gente aborda de uma outra forma. Mas quando o casal se ama e você percebe que é só uma questão de ajustar as funções, funciona muito bem. Eu gosto de chamar de combinados. Quando um casal vai lá falar comigo, por exemplo, vamos ajustar combinados? Mesmo com a criança, vocês podem fazer combinados, podem organizar a rotina, como é que está o bebê, porque se o bebê não está dormindo, vamos olhar para isso, porque um bebê tem que dormir. Se ele não está dormindo, ele já está com inseguro. É um trauma de vida fetal? É uma mãe que está passando uma insegurança? Sem culpa, só análise, porque a criança, eu pego em consultório assim, mas tudo é mãe, Maurício. Não é que tudo é mãe, gente, é que o bebezinho até 2 anos e meio está conectado com a mãe, não tem outra forma, ele é da mãe. Então, tudo que a mãe vai fazer, ele vai entrar em ressonância. Ele vai ter. Então, a mãe precisa ter esse cuidado. Só que a mãe tem que ser cuidada também. Não é só, você não está fazendo isso, você não está fazendo isso. Mas quem é que está olhando para a mãe? Onde está esse homem que está apoiando a sua mulher? Que é o que eu pego, os homens muito desconectados no início. Não são todos, mas muitos.
E aqui a gente pode até olhar para aquela realidade, porque, claro, aqui estamos trazendo um perfil e um contexto... que seria talvez considerado um contexto ideal, um conceito de família muito mais maduro. Mas a realidade muitas vezes se impõe de uma outra forma. Podemos aqui colocar aqueles casais que acabam tendo uma criança e é um casal muito jovem, é um casal muito novo. Temos esse movimento ainda muito presente na nossa sociedade, às vezes 17, 18 anos de idade apenas, né? A menina ali que acabou de sair da adolescência, está entrando ainda na vida adulta, conheceu um rapaz, acabaram se relacionando, tiveram um filho. E por que eu trouxe esse contexto? Porque é o fato da família que ainda não tem uma estrutura robusta para receber uma criança. Porque, como nós colocamos lá no início da nossa entrevista, a família, a composição, o pai e a mãe, torna-se ali aquele porto seguro da criança. Como que vai ser um porto seguro se não há uma estrutura razoável, não é? E aí, colocamos aquela realidade também no início da entrevista, a criança que não foi desejada para aquele momento. Então, é muito delicado se falar de estrutura familiar quando não há estrutura alguma, não é, Maurício?
Perfeitamente, bem colocado. Só que aí vamos pensar juntos. Não há estrutura, mas aconteceu. O fato está aí.
Não tem volta.
E ele tem que ser trabalhado. Como é que se trabalha isso? Com apoio. Então a pergunta é, não tem estrutura. O ideal, claro, era ter a estrutura, era ter no momento certo. Beleza, o que se faz agora? Então aí, como é que se dá essa segurança e essa estrutura para um casal de adolescentes? Porque o que a gente vê, às vezes, os pais escorraçando. O pai da menina põe para fora de casa, em muitos casos, né? Não aceita. O pai do menino não dá apoio nenhum e a mãe fala, agora você vai casar e se vira. Então esses adolescentes, sim, eles falharam. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Ocorreu uma falha, não era o momento? Tá. Então, assim, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos enxotar? Então, enxotar vai trazer mais estrutura para aquele casal e para o filho? Não, não vai. É o acolhimento. E esse acolhimento, esse ensinamento, essas orientações, é o que pode, dentro dessa realidade, que não foi a ideal, trazer essa estrutura para o casal. E quem vai sair ganhando com isso também é o bebê. É o casal e é o bebezinho. Então, quando eu pego lá no consultório essas questões que você coloca, e é muito, hein, Marcelo? Isso aí não é uma coisa só isolada, não. É isso, é tentar trazer uma rede de apoio para esse casal novinho, que tenha uma rede de apoio e, portanto, uma segurança. A palavra-chave nesses casos, Marcelo, é a segurança. A segurança faz as pessoas crescerem, as pessoas terem excelentes ideias, estarem estáveis no sistema nervoso para poder seguir um desafio importante.
E essa questão de estrutura que eu trouxe aqui para a entrevista não é somente a estrutura emocional enquanto relacionamento, mas é uma estrutura socioeconômica também. A maioria desses casais que são muito jovens ainda moram com os pais. Eles não têm casa própria, não têm ainda a independência conquistada, a independência alcançada. E aí a gente se depara, quando você falava da questão da rede de apoio, isso me recordou, quando o casal é muito jovem e acaba tendo uma criança, o papel dos avós, desta criança em servir de suporte. Se o casal ainda tiver a sorte de ter avós que estejam ali presentes e que realmente sirvam de apoio nesses primeiros anos em que tudo vai se organizando e se estruturando, é válido e bem-vindo, mas a gente sabe que tem casal que nem isso tem, né? Às vezes o casal é jovem, acaba tendo uma gravidez, acaba nascendo essa criança, mas não tem essa rede de apoio. Às vezes os avós, enfim, são ausentes, se afastaram, tomaram alguma decisão nesse meio do caminho, então é onde os avós acabam entrando nessa história também, não é, Maurício?
Com certeza, e se a gente aprofundar esse raciocínio, essa foi a causa num passado, e não é um passado longínquo, ainda acontece do quê? Das doações, certo? A mãe não pode ficar com o filho, ou do desespero dos abortos prematuros que às vezes uma mãe faz com medo de chegar a criança e não ter o apoio. Então é essa falta de planejamento e essa falta de apoio que às vezes não tem de pai e mãe que infelizmente faz essas coisas. Muitas mães ainda doam os filhos, aí entram as adoções, né? Ou até abortos que a gente pega, ó, eu abortei porque não tinha condição, doutor, eu fiz isso, não me arrependo, é triste, mas não me arrependo. Então é uma realidade muito triste quando chega nesse nível, né?
E nos minutos finais aqui da nossa entrevista, Maurício, quero colocar também aqui uma realidade que ainda é muito comum, e aqui principalmente para as mulheres, que é após o parto da criança, as mudanças hormonais, biológicas do corpo, enfim, que é inerente ao fato depois de um parto, mas também as questões emocionais, como é o caso da depressão pós-parto, por exemplo. Como lidar com essas mudanças? Porque o corpo está mudando constantemente, sobretudo o corpo da mulher. E essas mudanças corporais e biológicas acabam também trazendo mudanças emocionais.
Sim, e é uma questão até cultural, Marcelo, porque a mulher é muito apegada à estética antes de ser mãe. É uma mulher que tende a sofrer mais. Isso é uma questão cultural, né? Na onde ela recebeu esses estímulos tão fortes de estética, é mais importante do que ser mãe. Para muitas mulheres é isso. Tanto que eu tenho várias mulheres, e está tudo bem, que preferem ficar bonitas do que ser mãe, porque sabe que vai ser mãe. Então a depressão no pós-parto tem muito a ver com isso, tá? Com a parte das mudanças corporais, por causa muitas vezes de uma cultura. O que a mulher acreditava não é o que realmente aconteceu. E também eu pego muita depressão por falta do homem, do parceiro. A mulher se sente só. Essa é a palavra, solidão. Isso gera muito a probabilidade da mulher entrar numa depressão pós-parto. É se sentir não apoiada durante a gestação. E de quem que é a mulher? Marcelo, eu tenho vários casos que o parto, a mulher queria o pai presente e o pai não esteve. Porque não priorizou o parto do próprio filho para estar lá. Então aí a mulher entra num processo de depressão, porque a depressão tem a ver com solidão, tem a ver com separação, tem a ver com abandono.
Muito bem. Maurício, infelizmente não temos mais tempo. Nossa conversa, claro que muito, muito rica e muito importante. Obrigado pela sua participação e pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo.